A Febraban determinou que os bancos terão que comunicar os clientes com antecedência à existência de débitos automáticos programados por outras instituições financeiras. E para entender como vai funcionar a medida, conversamos agora com o Fabiano Jantalha, especialista em direito bancário e sócio da Jantalha Advogados. Bom dia, Fabiano. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Sputnik. Prazer falar contigo.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui para ajudar no que for preciso.
Sempre bom, sempre útil para a gente aqui, Fabiano. Vamos lá, a que se deve essa nova regra? Quando ela entrará em vigor? O que você pode contar para a gente?
Tá. Primeiro, a gente precisa entender que todo mundo sempre pensa que as normas para melhorar os serviços bancários só vêm do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional. Isso é natural, porque são os órgãos, o ente responsável pela regulação. Mas o que pouco que a gente sabe é que a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, ela tem um programa de autorregulação. O que é essa autorregulação? A própria FEBRABAN estabelece que os seus associados são obrigados a seguir regras um pouco mais rigorosas do que aquelas estabelecidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. E a FEBRABAN, inclusive, pode aplicar multas às pessoas, né? Às pessoas físicas e também às instituições. Por que ela faz isso? Porque ela tem o interesse em separar o joio do trigo, separar aqueles que prestam serviço bancário de melhor qualidade e aqueles que não prestam. Então, vamos lá. Entendido isso, a gente pode agora ver o seguinte. Em matéria de tarifa bancária, ou melhor, em matéria de débitos bancários, a gente tinha uma resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, a resolução 4.790. Ela já estabelecia a necessidade de que os bancos aceitassem comandos de débitos automáticos de outros bancos. Por exemplo, se eu tenho a minha conta no banco A, mas a minha operadora de telefonia tem uma conta no banco B e eu coloco o meu débito automático, o banco B da conta da operadora de telefonia comanda um pedido de débito para o meu banco A e ele era obrigado a aceitar. O que que a gente tem então de novidade? A FEBRABAN editou uma nova regra com validade, né? Imediata, e o objetivo dessa regra é que justamente os bancos, ao receberem os comandos de outras instituições de débito, eles façam o seguinte: ó, antes de fazer simplesmente o débito, você tem que consultar o cliente. O que que a norma do CME dizia? Ela dizia: você precisa dar ao cliente a opção de cancelar, mas isso só não estava bastando. Então, a FEBRABAN disse: olha, vamos mudar a coisa para sofisticar isso, para fazer o seguinte. A partir de agora, você, antes de comandar o débito, né, você faz ali o agendamento, mas você tem que fazer isso com pelo menos 5 dias de antecedência e enviar ao cliente um SMS ou uma outra forma de comunicação, alguns fazem até pelo próprio aplicativo, para que a pessoa possa se manifestar. E mais ainda, a norma diz que quando essa comunicação for feita, é preciso também colocar os telefones e os dados de contato de quem pediu o débito automático. O consumidor também não fique vendido, como a gente costuma dizer, né? Então, com isso, eu acho que a coisa ficou muito mais prática, muito mais fácil e muito mais transparente para o consumidor também.
Agora, qual é o prazo, né, para que os bancos se adequem a essa medida?
30 dias. Os bancos têm um prazo de 30 dias para se adequar. Mas, assim, a minha experiência mostra que alguns bancos já estão, especialmente os maiores, já estão fazendo isso. E por quê? Porque houve um volume muito grande de ações judiciais recentes, né, especialmente esse ano, questionando esses débitos. E a minha experiência também diz que muitos desses débitos questionados são até procedentes, são até corretos. O problema é que o consumidor não sabe, não lembra. Às vezes, o comando do débito é feito de uma forma que a gente não consegue, sabe aquelas siglas que vem, aquelas um monte de letrinha que a gente, que nem cartão de crédito, às vezes, que a gente tem uma dificuldade de entender. Então, em até 30 dias as instituições têm que se adequar a essa determinação.
E, Fabiano, é interessante o seguinte, a gente hoje programa lá, né, autoriza o débito automático de uma determinada conta, assim, não ocorre essa comunicação porque já está autorizado lá, você já entra lá no aplicativo, no site do banco, autoriza. Quer dizer, com essa nova medida, mesmo as contas que a gente já autorizou, a gente vai ser notificado esses 5 dias antes? Olha, é isso mesmo? Você quer que essa conta seja debitada?
Existem dois tipos de débito automático. Isso depende muito de banco para banco. O meu banco, por exemplo, como é que eu faço? Quando eu preciso fazer o comando de um débito automático, eu entro no sistema, informo, pego a lista dos prestadores de serviço autorizados e eu vou lá e faço esse comando do débito. Então, se eu já estou solicitando isso, essa norma não vai mudar nada, porque eu, consumidor, já tô autorizando, está tudo certo. Mas no caso dessas outras solicitações, às vezes você assina um contrato, às vezes você assina um financiamento, e aí você concorda com um débito direto em conta, aí sim, você concorda no contrato, mas eletronicamente você ainda não fez isso. Então, é isso que vai acontecer agora. A instituição do banco, lá do prestador de serviço, ou quem quer que seja, vai ter que comunicar a sua e te dar essa oportunidade de cancelar esse débito.
É importante a gente falar aqui também, né? Não sei o que você acha, mas às vezes também vale a pena ter um pouco de atenção por parte das pessoas, né? Dos usuários do serviço, né? Porque, como você disse, né? Enfim, em alguns momentos a gente faz lá, contrata alguma coisa, esquece, enfim. Muita gente às vezes esquece também dívida no banco, esquece dinheiro no banco também, né?
De tudo, né?
De repente vale um pouco também de atenção aí das pessoas, né?
Eu tenho 23 anos de experiência na advocacia bancária. Inclusive, 10 deles eu passei dentro do Banco Central, fui procurador, ou seja, advogado do Banco Central, e ajudei, junto com meus colegas, a elaborar muitas das normas que foram aplicadas naquele período. O que eu posso lhes dizer é o seguinte: a grande dificuldade do brasileiro não é nem tanto ter ou não dinheiro, mas se organizar. Organizar as suas contas. Eu deixo aqui uma pergunta para o ouvinte. Você que está nos ouvindo aí, você tem um controlezinho, seja numa planilha, seja numa caderneta, de quanto você gasta por mês? Do que você gasta? Para quem você paga? Para quem você tem que pagar? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que fazer. É claro que os bancos cometem erros e podem cometer, como qualquer outro prestador de serviço. Mas o que a minha experiência mostra é que grande parte dos problemas é falta de organização pessoal. As pessoas comandaram um débito, assumiram uma prestação e não lembram simplesmente que fizeram aquela prestação. E assumem gasto, como se costuma dizer, né? Faz gasto como se não houvesse amanhã, né? Só que dinheiro não nasce em árvore, né?
Pena.
Eu ia plantar lá em casa. Agora...
Talvez com isso a gente resolvesse. Oh! Assim, a gente não tinha desmatamento no Brasil.
É verdade, ó, que ia ter de árvore. Agora, a gente acaba esbarrando nessa questão da educação financeira, né? É algo que até vem ganhando terreno, né? Divulgação sobre esse tema, enfim, a gente tem conversado mais, abordado mais esse tema, mas é algo que a população brasileira ainda carece muito, né? Educação financeira.
Certamente. Eu vou dizer o seguinte, não são só as pessoas físicas, não, as pessoas jurídicas. Eu atendo no escritório muitas pessoas jurídicas e eu sempre digo que o maior problema delas não é patrimônio, é liquidez. Patrimônio, 200, 300, 400 mil, mas o cara botou tudo no imóvel, botou tudo num carro. Tem gente que, quando melhora de vida, ganha um salário um pouco maior, ele já quer trocar de carro, já quer trocar de apartamento, já quer comprar um negócio melhor. E aí não tem o que chegue.
Tem que ter planejamento.
Por isso, sabe, Arthur, eu acho que a gente tem uma coisa muito importante, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. É uma ação governamental que existe há muitos anos, do qual participam, inclusive, entidades privadas, e que já tem gerado alguns resultados. Por exemplo, o colégio do meu filho, eu compro todos os anos um livro para ele utilizar, ele tem 12 anos, e para ele utilizar nas aulas de educação financeira. E essa educação financeira, ela pode começar em casa. Por exemplo, se o ouvinte está aqui, tá aqui com a gente, ele tem um filho menor, 7, 8 anos, começa a dar uma mesadinha para ele, 10 reais, 20 reais que seja. E quando ele lhe pedir mais dinheiro, você chega lá e diz assim: você tem que se limitar à sua mesadinha que eu te dei. É isso, você vai gastar ali. Porque aí você vai ensinando às crianças a importância do limite. E isso, até 7, 8, 10 anos de idade, tem um efeito fantástico. Grande parte das pessoas hoje está endividada não porque precisou, mas grande parte das dívidas que a gente vê são dívidas de consumo. Shopping, loja, prestação de carro, prestação de apartamento, pessoas que dão um passo maior do que a perna. É, eu mesmo canso de atender pessoas, assim, mas assim, familiares, né? Eu não faço isso profissionalmente. Às vezes atendo uns familiares, a primeira coisa que eu faço é: você sabe quanto você gasta de cartão? Não lembro. Você sabe quanto foi a sua conta de luz no último mês? Não lembro. Então, assim, a gente vê isso de uma forma muito, muito básica. Apesar desse nome, educação financeira, essa expressão, ela é muito mais simples do que parece. É, como diria meu avô, acabou o milho, acabou a pipoca. Não tem dinheiro, não passa gasto. É assim que funciona.
Para quem gosta de futebol, tem uma frase célebre, né, do ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, que ele vai numa coletiva e fala: acabou o dinheiro. O pessoal perguntando de contratação, de gestão, como é que o clube ia estar, ele fala: acabou o dinheiro. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, tô precisando ganhar mais, né? Pô, quero um salário maior e tal. Mas muitas vezes a pessoa ganha mais, consegue aumento de salário e aí já arruma uma demanda para aquele dinheiro a mais que veio, né? Não tem dinheiro livre.
Pois aí você toca num negócio interessante que eu vou rapidamente falar, que é o seguinte. Sabe como é que você gerencia um orçamento? Todo mundo faz assim: ah, é a meu salário menos a minha despesa, aí sobra para minha poupança. Não, tem que ser o contrário. Eu ganho X, eu vou tirar 10, 20%, já vou poupar e o resto eu vou usar para gastar. É assim que tem que ser a poupança financeira. Todo cidadão tem que ter de pelo menos 3 meses do seu salário guardado numa continha de emergência. Não é para ficar comprando vestido, bolsa ou terno novo, não. É para guardar mesmo, porque é uma emergência. Sobretudo quem não tem plano de saúde, às vezes precisa pagar alguma coisa, enfim, tem uma despesa imprevista. Ah, Fabiano, mas é muito difícil fazer isso. Quem disse que você precisa fazer a cada momento, instantaneamente? Meus filhos, eu comecei uma poupança depositando R$100 para eles. R$100 por mês eu depositei para eles quando eles começaram, desde que eles têm 6 anos de idade. Vai ver o saldo, como é que está hoje. Aí você olha e diz: nossa, os filhos dele têm dinheiro. Não, não tem. É porque a gente foi guardando. Educação financeira é igual a disciplina.
Sim. Então é bem importante, né, o Fabiano, como você está falando aqui para a gente, trazendo essa questão do planejamento mensal, às vezes até anual mesmo, né? Que a gente organize as finanças aí, como você falou, até para ter uma reserva e não ser surpreendido, porque sempre pode acontecer um imprevisto, né? Imprevistos sempre pedem dinheiro aí, gastos, né? Sempre estão, a maioria relacionada a gastos. Então, é importante sim ter essa conduta aí de educação financeira, esse planejamento e contar com toda a família para isso, né?
Exato, e eu vou... Vocês já viram que eu gosto muito de dicas práticas. Vou trazer uma dica prática aqui para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte. Quando você estiver para fazer uma compra, seja na internet, seja no celular, seja no shopping, você vai fazer a seguinte pergunta: eu vou fazer essa compra porque eu preciso ou porque eu mereço? Se a resposta for eu preciso, aí você pode avançar. Se você for fazer a coisa: não, eu vou comprar porque eu mereço, afinal eu trabalho, eu mereço. Pare na mesma hora, não faça a compra. Muita gente compra... Isso a psicologia econômica explica, eu já estudo isso já também há algum tempo, que é para a minha atuação como advogado. Muita gente compra como um anestésico para seus problemas. Minha realidade é muito dura, eu mereço comprar uma bolsa nova, uma carteira nova, um sapato novo, ou coisa do tipo. Né? E, curiosamente, todo mundo fala das mulheres, mas os homens são, historicamente, até mais impulsivos para compras do que as mulheres. É que as mulheres costumam ter, digamos assim, tickets médios menores e vão fazendo compras, talvez, em uma maior quantidade, mas os homens gastam valores médios maiores. Então, esse é um detalhe interessante, né?
Olha aí, curioso. E até aquela história, né? Eu preciso ou eu mereço? Não é que a gente não mereça, né? Um agrado, um mil, mas com certeza o precisar, ele vem em primeira ordem aí, se é realmente necessário você adquirir, né? Porque merecer, todo mundo quer fazer os seus automimos, mimar as pessoas que gostam, mas a necessidade realmente tem que contar mais alto, né? Fala mais
porque a maior necessidade que a gente tem é a necessidade de tranquilidade, paz. E quando você compra porque você merece um determinado bem, você acha que você merece um determinado bem, você vai pagar um preço. Aquilo vai te trazer um pouquinho de obrigações e provavelmente um montão de preocupação.
Certo, tá certo. Fabiano Jantalha, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui na Rádio Sputnik, que a gente se fale em outras oportunidades. Um bom dia.
Muito obrigado pelo convite, um grande abraço.